Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Autorrádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal dos dados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Ou, por outras palavras, a plataforma que me tem tirado o sono nos últimos dias, porque tenho lá passado algum tempo à procura do meu próximo carro e, por acaso, já o encontrei. Mas, adiante. Neste 25º...
Tens alguma coisa para nos contar?
Tenho, mas não vai ser neste episódio.
Passaste muito rápido por isso.
Descuidei-me. É aqui uma coisa que eu quero partilhar convosco.
Mandar para cima da mesa essas informações e depois não desenvolver.
Comprei um carro. Okay. Não é um grande carro, aliás, é pequeno. Depois de ficar com um lugar vago na minha garagem,
portanto,
no meu coração.
Um carro pequeno e compraste um carro pequeno.
E comprei um carro pequeno. Vendi o Twingo, comprei outro carro. Mas posso continuar com este episódio?
Podes, não te
chatei. Ok. Neste 25º episódio do Autorrádio, vamos falar do regresso da Fórmula 1 às ruas de Lisboa, do concurso de elegância de Vila d'Este e do novo modelo da Rimac, que derreteu 23 recordes e, claro, da morte do Stance, que está a ceder terreno a uma nova moda, o Overland. Connosco vamos ter o Miguel Dias, que já me interrompeu para revelar um segredo do qual eu... Enfim, me descuidei, mas vamos falar disso noutro autorrádio, porque vocês vão ficar surpreendidos com o carro que eu comprei. O Fernando Gomes, e temos um convidado especial, o Tito Mourão, fundador ou cofundador da Classic Overland Portugal, que nos vai falar um pouco sobre o Overland e sobre um passeio que vai rasgar Portugal de norte a sul, fora de estrada, com carros com mais de 20 anos e a participação está interdita na Jeeps. Vai ser com apenas carros ligeiros, mas sobre isto vamos falar mais adiante. Agora vamos começar por ti, Miguel. Que história é esta da Fórmula 1 estar de regresso a Portugal? Não no Estoril, não no circuito de Portimão, mas pelas ruas de Lisboa.
Sim, vai ser mesmo ali na zona de Belém. Vamos ter um Fórmula 1 da Red Bull. Mais concretamente o RB7, com que o Vettel foi campeão do mundo em 2011. Portanto, vamos poder ouvir um V8 à série pelas ruas de Lisboa. E isto basicamente é uma ação que a Red Bull tem vindo a fazer numa série de cidades um pouco por todo o mundo, chamada Red Bull Showrun. E basicamente a equipa austríaca traz um dos seus monolugares antigos, traz por norma David Coulthard, que é quase
um piloto
sempre
antigo
ele.
Também.
É quase sempre ele que por norma toma conta das operações dentro do carro. E pronto, traz aqui uma equipa de engenheiros para certificarem que corre tudo como deve ser. E mais importante do que isso, traz muita emoção e muitas acrobacias.
E traz a modalidade para junto das pessoas.
Exatamente.
Isto que acho que é a parte mais interessante. Eu não estava à espera de recebermos tantas mensagens de pessoas interessadas.
Isto teve uma reação muito grande.
A entrada é livre.
A entrada é livre. Isto vai acontecer no próximo dia 25 de junho. E pronto, obviamente a maior atração vai ser o Coulthard a conduzir, como eu já disse, o RB7, que já foi de Vettel. Essa vai ser a maior atração, mas depois vão existir outras atividades em paralelo que certamente vão garantir um dia para toda a família, um dia de diversão pelas ruas de Lisboa. E eu estou muito curioso para ver isto, porque a avaliar por aquilo que já aconteceu em cidades como Nova York, como São Paulo, como Istambul, acho que a emoção está mais do que garantida. E nós certamente vamos estar lá presentes para dar conta de tudo o que acontecer e, quem sabe, para falar com o próprio Coulthard.
Ui, olha, isso era muito interessante.
Isto é uma espécie de déjà vu, porque já no passado tivemos a Fórmula 1 em Portugal, não em circuito, mas a descer e a subir à Avenida da Liberdade com a Renault em...
É verdade.
Isso. 2008.
2008. Eu recordo, agora não estava recordado, já não é a primeira vez, mas na altura foi na...
Eu confesso que não estava recordado disso.
Na Avenida da Liberdade.
Eras um jovem patriota. Mas olha, temos aqui imagens disso mesmo, quando a Renault veio a Portugal.
Depois queixam-se que na Avenida da Liberdade as emissões estão demasiado elevadas.
Mas eu gosto disto. Eu acho que isto vai ser giro.
Vai, e eu acho que a parte mais interessante é, de facto, trazer a modalidade para junto das pessoas. E eu recordo-me, isto em 2008, eu na altura trabalhava no Jornal Semanário, fui fazer a cobertura deste evento e a quantidade de gente que lá estava para ver isto foi simplesmente extraordinária. Mais recentemente tivemos, e o Tito, além do Overland, profissionalmente também faz a comunicação de algumas marcas de automóveis. Tivemos também o Félix da Costa com o Fórmula 1, um bocadinho mais calmo, mas fartou-se de queimar pneu.
É verdade. Em 2020, se não estou em erro, no final de 2020, outono de 2020, qualquer coisa desse género, o campeonato terá terminado em, no verão, agosto, setembro, qualquer coisa assim, e depois o António Félix da Costa veio cá a Portugal precisamente com o DS, com o qual tinha ganho
campeonato.
O campeonato de Fórmula E. Foi bem giro, e esse tipo de aceitação por parte do público é...
Eu lembro-me das pessoas pararem porque ouviam...
A Fórmula 1, neste caso menos...
Ouviam pneus.
Só ouviam pneus, neste caso só ouviam pneus, mas foi um espetáculo fantástico, e de facto é isso, tens razão, Guilherme, é trazer a Fórmula 1 à casa das pessoas, neste caso a Fórmula E funciona sempre.
Sem dúvida nenhuma. Continuando nas notícias que estão a marcar esta semana, temos de mencionar, mantendo o ritmo da coisa, o Rimac Nevera, que bateu 23 recordes num só dia. É o elétrico mais rápido do mundo, seguramente. Talvez, se calhar, mesmo o carro mais rápido do mundo, ou isto, se calhar, é esticar demasiado a corda, Fernando.
Se calhar é esticar um bocadinho a corda, só um bocadinho.
O elétrico, não.
Assim, se não sairmos dos elétricos, não há nada mais rápido que o Nevera a acelerar, ou em termos de velocidade máxima, que agora eu não me recordo ao certo do valor, mas acho que são...
São 23 recordes, é normal que não nos recordemos de todos.
Sim, mas o recorde da velocidade máxima foi atingido antes.
Sim, são 412,
se não estou em erro.
11 ou 12.
Exatamente. Mas em termos de aceleração, este é uma nova série de recordes, e como disseste, foi 23 recordes, só assim, de uma assentada, o que é realmente surpreendente. E quando olhamos para, e convém referir que não é só entre os elétricos, isto são recordes absolutos no mundo automóvel. E quando começamos a olhar para alguns dos tempos que estão aqui, vou só destacar que, por exemplo, aqui dos 0 aos 300 km/h, que fazem 9,22 segundos. Ou seja, quando o meu carro está veja a agulha a passar dos 100 km/h, o Rimac já vai a 300 km/h, o que é verdadeiramente surpreendente. E também conseguiu destronar um recorde que eu pensava que não tivesse capacidade para destronar, mas a potência realmente é muita. São mais de 1.900 cavalos, que é este recorde dos 0 aos 400, aos 0. Ou seja, acelerar até aos 400 km/h e depois travar até aos 0.
Parar novamente,
obviamente. E conseguiu baixar dos 30 segundos.
Ou seja, mais ou menos o tempo que o meu 190 demora a chegar aos 100 km, ele vai aos 400 km e para novamente.
Só para termos um ponto de referência...
Esse recorde era da
era Koenigsegg, da né? Koenigsegg com o Regera, que é também um carro eletrificado, é híbrido, e o Regera demorou demorou 2,5 segundos mais a fazer o mesmo registro.
Não sei se vocês viram nas redes sociais do Mate Rimac, desculpa, Fernando, se não sei pronunciar nomes.
Mas o problema é, problema é que aquilo pronuncia-se de fora. Mas é giro que o Mate...
Queres que eu me
senhor... Por favor. Porta.
Mate Rimates? É assim?
Rimates. Porque o...
Não, já tens a segunda tentativa de dizer o nome bem e falhaste.
Não, mas o próprio Mate está sempre a falar.
Eu ia acrescentar aqui uma coisa gira e matou-me completamente.
Por favor, acrescenta.
Ele partilhou, esse senhor, o Maté, o fundador da Rimates, partilhou nas suas redes sociais, depois disto, uma foto com o senhor Christian von Koenigsegg, porque roubou-lhe aqui alguns recordes, não é? Muitos recordes. E partilhou uma foto com ele, basicamente a dizer, está tudo bem, ainda somos amigos, e bora lá ver o que é que vem a seguir.
E eles são amigos e também parceiros de negócios, porque a tecnologia elétrica nos Koenigsegg vem
e são
Rimac.
São neste momento dois players muito, muito, muito importantes na indústria.
E com fair play, aparentemente.
Com fair play.
Isso. Falando mais um pouco de atualidade e deixando os Rimates, é assim?
O Rimate
para trás e rematando para a frente, temos de mencionar outro evento que aconteceu na passada semana, que é o concurso de elegância de Vila d'Este. Eu peço desculpa se não estou a dizer Vila d'Este como...
Concurso
de elegância, que aconteceu a semana passada e que todos os anos invade as margens do Largo de Como, em Itália, para um desfile de beldades. É uma espécie de alta costura do mundo automóvel e, para nós passarmos ao tema do Stance e do Overland, eu vou pedir para destacarem apenas dois modelos que estiveram presentes este ano neste concurso de elegância. Fernando, Queres destacar algum modelo em particular? Peço-te que escolhas apenas um.
Sem dúvida, e é talvez a estrela, ou seja, o concurso de elegância é normalmente para clássicos, e pronto, e fazem logo, avaliam os carros clássicos, mas algumas marcas têm aproveitado para levar carros novos, e a BMW como patrocinadora do evento, que normalmente costuma animar muito este concurso, e fazendo jus à sua tradição, levou ao Villa d'Este um novo concept chamado Concept Touring, que é essencialmente, e apesar de eles não terem referido nenhuma vez isto nos seus comunicados oficiais, para nós é a reencarnação, entre aspas, do BMW Z3 Coupé. É essencialmente uma shooting brake com base no Z4, muito, muito interessante. Nós temos aqui alguma predileção por este tipo de carroceria, e como podemos ver, toda a gente olha para ele e para o Touring, desculpem, para o Concept Touring, ou Coupé Touring, como é que
BMW
ele chama?
BMW Touring Coupé, salvo erro.
Acho que é isso.
Sim. Concept tá Touring Coupé. Está escrito na placa, matrícula, pá. Caramba. Era a tua oportunidade, Miguel, de agora dizeres ao Fernando, sinceramente.
Por favor. Eu não quis.
Não quiseste a vingança. Vai acontecer.
Está num patamar mais elevado.
É melhor se ele não souber quando
tiveres menos à espera, ele vai atacar. Mas estavas a dizer, Fernando, sim, que a BMW não assume este carro como um sucessor espiritual do Z3 Coupé.
Eles foram,
não o mencionam?
Não o mencionam. Falaram de outros BMWs do passado, como a série 02 Touring.
Exatamente.
Ou o 328 Millimiglia, que é uma coisa mais antiga, anos 30, mas não falaram do Z3 Coupé, curiosamente, apesar de também ser baseado, este Touring Coupé ser baseado, aqui está, o Z3 Coupé, um carro que tem muitos fãs, sem dúvida nenhuma, eu sou um deles, sobretudo na versão M, obviamente.
Também conhecido por bota, não era? Este carro?
Sim, os britânicos até lhe chamam o Clown Shoe, ou seja, o sapato de palhaço.
Porque eu consigo, eu, não, é se, me esforçar, porque... se me esforçar, eu consigo ver neste Z3 Coupé uma bota de palha. O engraçado é que o carro parece-me que no início não teve grande aceitação. As pessoas questionavam ali um bocadinho aquela linha junto à cava da roda que era descendente, parecia que o carro, que a linha está invertida. Mas é estranho, de facto, a BMW mencionar tantos carros na apresentação deste BMW Concept Touring
Coupé.
Coupé, yeah. E não mencionar o carro que efetivamente...
Que todos temos a memória mais...
Todos a memória mais recente. E o Z4 é um sucessor do Z3. E se o Z3 teve um Coupé, este concept devia de ser um... Não é?
Sim, completamente. Aliás, nós estávamos na...
Será que tem vergonha?
Nós estávamos na redação...
Será que tem vergonha do seu...
Quando recebemos as primeiras imagens deste modelo, eu estava com o Fernando... E a primeira coisa que nós os dois dissemos é isto é um Z3 Coupé
ou seja, um novo
da atualidade.
Exatamente.
Né?
Aliás, mas colocaram isso no título do artigo.
Exatamente.
Exatamente, que não vinha no press. O que é? O que está estranho.
Mas pareceu-nos óbvio.
Sim, mas é claro.
Tinha que estar.
Exatamente.
Oh, Tito, tu que tens uma longa história de enquanto jornalista, passaste pela redação do Volante, do Autosport, na altura em que este carro foi lançado, deve ter sido aí por volta de 99, 98.
Sim, seguramente.
Tiveste a oportunidade de o testar? Ou...
Não, andei ao lado, num carro deste, num M, precisamente.
Coragem?
Sim. Sim, juventude, acima de tudo. Mas adorei o carro. E seguramente desta série, dos Roadsters BMW, é seguramente dos poucos que me atraía. Eu há bocado comentava até com o Fernando que pronto, o Z8 é outra guerra, vamos pôr a coisa assim, mas o Z3 Coupé era um carro espetacular.
Nunca conduzi.
Muito, muito bonito e é um carro que tinha um comportamento ótimo, muito giro de guiar, para aquilo que eu percebi de quem vai ao lado, e que, pronto, exige mãos, que eu não tenho, já não me nascem também, mas percebi que é necessário ter ali algum jeito para a coisa. Mas de facto eu concordo em absoluto convosco. Para mim este carro novo é
o Touring
Z3 Coupé século XXI
atualizado. E agora deixo aqui uma pergunta à mesa. Acham que este Z4 em versão Coupé resulta melhor do que a versão Z4 Roadster?
Sim.
É que eu não sou um grande fã do Z4, aliás, da estética. Já conduzi o carro. Temos inclusivamente um vídeo no nosso canal do YouTube, foi gravado no Algarve, nas imediações do circuito de Portimão. Não. Vermelho, pá, adorei o carro. Espetacular de conduzir. Mas as linhas, há ali qualquer coisa que parece que não combina e que neste conceito que a BMW apresentou parece que está mais bem resolvido.
Ajuda a equilibrar as proporções. O Z4 Roadster tem um problema de proporções, que é algo que eu não pensava dizer alguma vez de um Roadster, mas porque tem um... Vamos ser técnicos agora aqui para aí.
Digamos que... Vou-me endireitar e tudo, vamos ser técnicos.
O vão dianteiro daquele carro é extraordinariamente longo para um carro que tem um motor longitudinal em posição recuada, ou seja, em posição atrás do eixo dianteiro, e é um carro de tração traseira. E este Z4 Coupé, pelo menos, ajuda a equilibrar um pouco as proporções, porque temos um volume adicional sobre o volume traseiro, ajuda a equilibrar a frente. Mas pronto, acho que foi este Z4, que confesso que não foi, pelo menos comparando com o anterior, que eu sou um grande fã, com duas gerações atrás, do Bengal, sim, do Chris Bengal, confesso que esta geração para mim não é propriamente feliz, mas este Z4 Coupé, Touring Coupé, acho que ajuda a equilibrar um pouco mais o desenho, e pronto, tem aquele polimento de concept que ajuda sempre a melhorar a estética do produto, mas pronto.
E tem uma grelha de proporções controladas, o que nem sempre tem agora acontecido.
Sim, com a BMW.
Com a BMW.
Eu gostava de ver este carro noutra cor.
E vai avançar para a produção ou não? Pergunta.
Para já... E assim, eles não avançam com nada.
Sim, para já não se sabe, mas eu acredito que se a reação for extremamente boa, que eles
talvez produção limitada.
Aí, BMW, nós estamos a adorar o carro.
a reação é boa.
Reação positiva.
Portanto, talvez fosse uma oportunidade.
Um inquérito e em quatro pessoas, há quatro pessoas que querem que este carro seja feito.
E mesmo não tendo perguntado a opinião ao Tito.
Não, podem avançar à vontade.
Mas podemos avançar à vontade.
E para ser já em cima do bolo, teria que ter o motor do M3, isso ficava bem, porque o Z4 não tem versão M.
Olha, pois não, agora que mencionas isso, ainda não tinha.
Era mesmo para fazer um sucessor hardcore do Z3 M Coupé.
Estamos em maio, mas tu já lista completa de Natal, não é? É pedir tudo à grande.
Querem pedir mais alguma coisa?
Sim, uma caixa manual, se favor.
Querem pedir uma caixa manual, está, ok, está, a receita
está descontrolado.
Continuando a falar de estilo, houve um artigo na Razão Automóvel que teve muitas visualizações, muitas partilhas, cujo título era "O Stance Morreu, Longa Vida ao Overland", que eu vos convido a recordar, clicando no link que deixámos na descrição deste podcast. Naturalmente que o Stance não morreu, é apenas uma figura de estilo, o Stance não está morto, mas parece que há uma nova tendência, o Overland. Mas antes de irmos ao Overland, o que é, Fernando, para quem não está tão familiarizado com o mundo das modificações, o Stance?
O que é isso? Gosto. Eu tenho tudo de origem no meu carro. Mas
o Fernando, por vezes, é um crítico das modificações aos carros.
Porque normalmente implica muito mau gosto. Mas no Stance também temos o bom e o mau. O Stance essencialmente tem a ver com a postura do carro sobre a estrada. E implica normalmente rebaixar o carro e também ter umas rodas, se calhar, um bocadinho maiores. E nos casos mais extremos, até mexer com o camber das rodas, ou seja, por câmara negativo, em que as rodas ficam inclinadas relativamente ao plano horizontal, e também pneus esticados sobre jantes muito largas, para dar aquele aspecto, pronto, aquele que toda a gente considera...
Stance, que é postura, não é? Stance é postura.
Em design tem outro significado.
Eu acho que arranjaste agora, em design, sendo técnicos, como dizíamos há pouco, não é, Fernando? A stance, então, em termos técnicos...
Não, mas a
técnicos...
stance é postura, só que, claro, ou seja, é para conseguir equilibrar a postura do carro sobre a estrada, pôr as rodas já face da carroceria.
O Fernando está descontrolado?
Não tem nada.
Não, temos que ser técnicos, temos que ser rigorosos, até não. Porque nós estamos num podcast que tem a chancela da Razão Automóvel e do nosso patrocinador piscapisca.pt, o portal dos dados, onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro e quem sabe até o vosso próximo projeto de Stance. Eu acho que com estes comentários do Fernando tens agora problemas dentro da nossa equipa, porque na nossa equipa, na equipa da Razão Automóvel, há um membro que é um adepto fervoroso do Stance e que tem um carro com bom gosto quanto a mim. que diz que o stance mais do que modifica o estilo de vida, transmite também ao automóvel, e eu tendo a concordar, porque às vezes os carros são como que uma manifestação da nossa maneira de estar, e acho que é por isso que os carros, há tantos carros diferentes. Não é? Por isso é que temos modelos para todos os gostos, e nós às vezes acabamos por não comprar o carro mais racional e compramos aquele que é mais emocional. Estou a falar, e temos de mencionar nomes, do Pedro Alves. Exatamente. E do seu Golf GTI de sétima geração? Sexta geração. Um exemplo de stance, quanto a mim, de bom gosto. Sim, não é extremo.
Não é extremo.
Eu não gosto de extremos. Sim. Há aqueles carros com as rodas totalmente viradas para fora, com um camber exageradíssimo, mas eu acho que os carros com um ligeiro rebaixamento e com algumas coisas a mais...
É realmente aquilo que eu estava a dizer, ou seja, um pouquinho rebaixado, pôr as rodas mais à face da carroceria, ou seja, preencher devidamente os arcos das rodas, as cavas. Para o que o carro parece que está mesmo assento sobre o asfalto e não...
Fica mais com ar mais musculado, não é?
Exato.
Fica com ar mais musculado. Mas a verdade é que depois de anos a baixar os carros até níveis extremos, agora parece que há uma nova trend no mundo automóvel. Nós já passámos na década de 90 a fase da fibra.
Felizmente.
Felizmente, passou. Depois tivemos várias outras tribos que foram surgindo. E agora temos uma nova, que é o Overland, que consiste precisamente no oposto. Depois de anos e anos a baixar os carros, agora estamos a levantar os carros. Para nos falar sobre isto e também sobre um passeio que vai acontecer em novembro, temos Tito Mourão, que é o convidado de hoje do Autorrádio, podcast da Razão Automóvel, que é cofundador do clássico Overland Portugal, que também é um louco por automóveis, como nós. São horas e horas que eu já passei com o Tito a discutir carros que vou encontrando em sites de classificados como o Pisca Pisca, Guilherme, olha este, e pronto, para desespero da minha mulher, porque está sempre à espera de encontrar um novo carro na garagem, mas eu acho que vou ter de ser intervencionado para acalmar um pouco as coisas. Deixando de divagar, Tito, em primeiro lugar, o que é isto do Overland? Há quem diga que são carros com problemas de identidade, ligeiros, que pensam que são jipes. É verdade ou estou equivocado?
O problema de identidade será semelhante aos Stance com carros que são normais e pensam que são carros de corrida. Se pista. Não, acho que não tem nada a ver com isso. Basicamente, o Overland é um conceito que já tem uma série de anos e que tem sido explorado das maneiras mais diversas. Há pouco aqui em off até falávamos dos ligeiros do mato, por aí fora. A verdade é que aquilo que acontece, e que nós já demos conta, todos nós, há muito tempo, é que com custos relativamente controlados, com orçamentos mínimos, se conseguem pôr carros normais a fazer coisas que à partida seriam impensáveis. E foi um bocadinho essa a ideia que presidiu ao nascimento da Clássica Overland Portugal e, consequentemente, do Ride Cop, onde nós pretendemos que qualquer um de nós, com umas centenas de euros poucas, consiga fazer uma volta a Portugal, grosso modo, rasgar Portugal de norte a sul, como tu disseste, com carros baratos que têm que estar naturalmente em condições de circulação, como a lei determina, mas que se calhar à partida não era a coisa mais óbvia de ter um Opel Corsa com mais de 20 anos, neste caso, até 30 anos, ou um Citroën AX. Não sei se te ocorre alguma coisa. por aí fora.
Não estão a falar de mim,
modelos...
não?
Não.
Okay.
Portanto, qualquer um destes carros pode fazer este passeio, que vai ligar a zona do Minho ao Algarve durante 4 dias, com duas ou três particularidades que são, a nosso ver, mais são as mais chamativas, que é, por um lado, nós vamos dar oportunidade às pessoas de fazerem os troços do Rally de Portugal, ou parte dos troços do Rally de Portugal, nomeadamente na zona norte e centro, E que bela imagem que temos aqui de um Overland em testes.
Com um intercooler, aparentemente, porque eu noto ali
uma admissão assim mais aberta, então precisa ali de uma entrada de ar generosa.
Deve ter acontecido mais à frente, mas com água.
Não, o filtro de ar tem que estar elevado, mas a gente passou devagarinho.
Para quem não nos está a ver, está-nos a ouvir neste momento, estamos a visualizar um Volkswagen Polo 16 válvulas, eventualmente, 1.4 de 100 cavalos, a atravessar um curso de água. Tem a particularidade, além de aparentemente estar um pouco mais elevado e de ter pneus
terra,
tem uma entrada de ar no capô.
Para
o downforce necessário para segurar.
É,
eu imagino as noites que presidiram a todas estas modificações, porque foi um conselho.
Uma equipa de design,
para fazer isto. Mas voltando ao passeio, então aquilo que me estás a dizer, como é que se vai chamar o passeio?
Ride Cop. Ride Clássico Overland Portugal.
Vai ser quando?
Vai ser entre 1 e 4 de novembro.
1 e 4 de novembro vão atravessar Portugal de norte a sul, passando por alguns dos troços por onde passou também o Rally de Portugal
e para partir... os troços da zona de Faf, por exemplo.
Boa. Atenção ao salto. Uhum. Faf Lameirinha.
Não revelo. Não?
Ok, mas fica no ar, literalmente, a possibilidade. Mas é importante os carros chegarem ao Algarve e a ideia é fazer isto em carros com pelo menos 20 anos.
Essa é uma parte importante e vou fazer aqui uma correçãozinha em relação à tua introdução, é que podes, vamos pôr a coisa assim, inscrever-te com um Jeep. O teu Jeep tem é que ter mais de 30 anos.
Okay.
Os carros pré-clássicos têm que ser todos ligeiros, ok? Não estamos a falar de... Aliás, por outro lado, estamos a falar de carros entre 20 e 30 anos que podem ter 4 rodas motrizes. Havia vários modelos na altura... Que o tinham, carros ligeiros, podem ter 4 rodas motrizes e haverá classes de classificação dirigidas precisamente a isso.
Mas há uma na classe dos Jeeps,
já lá vamos. Em relação aos Jeeps, os Jeeps é que têm que ter mais de 30 anos, ok? É a única categoria onde são permitidos Jeeps, é carros Jeeps clássicos, digamos assim.
Okay.
Relativamente ao que estavas a perguntar, isto não se trata de uma competição, mas nós quisemos apimentar, digamos assim, um bocadinho a coisa para os participantes, e então vamos dar a oportunidade de fazer uma prova de regularidade nas pistas de Lousada, as pistas de autocross de Lousada e de Mação. Ou seja, no primeiro dia, e se não estou em erro, e a memória não me falha, no terceiro dia, vai haver uma prova de regularidade em que o conceito de regularidade perfeitamente normal, os detalhes...
Cada um é regular da maneira, com o ritmo que quer.
Os detalhes serão divulgados em aditamento no próprio dia, para ninguém ter a oportunidade de se preparar em relação a isto. Isto basicamente porque nós queremos acolher as pessoas, que sejam bem recebidas, que se desfrutem, mas paralelamente vamos criar aqui um interesse adicional. E portanto estamos completamente fora da ideia do Rally Paper, e portanto a forma que encontramos para, uma vez mais, apimentar um bocadinho o evento, foi criar estas regularidadezinhas que no final têm a consequência numa classificação, classificação essa que será feita precisamente por classes também. Portanto, carros com mais de 30 anos de 2 ou 4 rodas motrizes, carros com menos de 30 anos de 2 ou 4 rodas motrizes, teremos ali pelos meios tração à frente, tração atrás, por aí fora, uma classificação para senhoras... Pronto, vai estar dividido mais ou menos desta forma e estas provas são, digamos assim, um cheirinho.
Os carros, e diz-me uma coisa, os carros, agora estamos a falar também aqui de uma vertente de competição. O que é que os carros, naturalmente, o que é que os carros têm de ter de diferente? Há mínimos olímpicos de regulamento para...
Mínimos olímpicos, é isso mesmo. Estamos completamente fora dos trâmites que são mandatórios para a competição. Há, todavia, pontos dos quais nós não abdicamos e que estão perfeitamente identificados no regulamento, sem ser demasiado exaustivo, está à vista, no caso deste Citroën Xara, os pneus, ok? Uma subida de pelo menos 5 cm na suspensão.
5 centímetros.
5 centímetros.
Ainda é bastante.
Na suspensão. Proteção de cárter e depósito. Ok? Nós, acima de tudo, queremos garantir que as pessoas, chegam ao fim. Não é? E, portanto, proteção de cárter e depósito, as palas nas rodas, este carro identifica perfeitamente aquilo que nós...
Incorpora o espírito.
O espírito do regulamento.
Temos um Cessara de 98, versão VTS. Portanto,
VTS, 1600 de 90 cavalos, se não estou em erro, era uma coisa assim, estávamos
VTS,
a falar há bocado.
110, sim. Se calhar.
110?
Não, o VTS já tinha 110 cavalos.
Eu sei que depois eles chegaram a ter a versão de 90 cavalos primeiro.
Eu tenho ideia das vezes que falámos, eu guiei este carro uma vez para ir num troço.
Não és tu que agora vais a conduzir,
aqui não sou eu que vou guiar.
E quem é que vai ao lado?
Ao lado é um conhecido meu e ao volante vai.
Nota-se que vai muito... Vai seguro, vai descontraído, exatamente.
Ao volante vai o...
Segura-te, que agora...
O meu colega da organização, que é o Frederico Gomes, e que é um bocadinho o pai desta ideia do Overland, e eu também, se tivermos tempo para tal, eu explico porquê. Eu, o Frederico e o Arlindo Duarte...
Se ele é o pai, tu és a mãe?
Como quiser.
Diz-me uma coisa, agora deixando um bocadinho aqui o passeio, já voltamos, não te esqueças do que estavas a dizer.
Ok.
Vocês fizeram este clube, Overland Portugal... Diz a verdade, é porque têm receio de ir para o mato sozinho, atascarem-se e precisam de ir em grupo para ajudarem-se uns aos outros, ou não?
Eu comecei a fazer todo o terreno há muitos anos atrás, e pela mão de uma pessoa que estimei muito e com a qual gostei muito de partilhar aventuras, que infelizmente já faleceu, foi o engenheiro José Megre. E havia algumas regras nas expedições organizadas pelo Zé Megre que eu faço por manter hoje em dia, e ando de Jeep, como tu sabes, regularmente. A primeira é não andar fora de estrada à noite, ok? Apesar daqueles faróis todos e que os jipes têm por aí fora e tal. E a outra é não fazer fora de estrada sozinho, ok? E estamos a falar de jipes. E eu ando frequentemente fora de estrada, mas
são os teus mandamentos,
mais duros, menos duros. O mesmo acontece com motas, por exemplo, andar de moto fora de estrada sozinho, eu para mim é impensável.
Eu andei anos e anos de moto todo o terreno.
Não faz sentido.
E normalmente sentido. As coisas acontecem precisamente...
É nessas alturas é que o azar...
Bate à porta.
Bate à porta. Mas tu estavas...
No caso das motos, não há
porta. Brincadeira.
Não estava na brincadeira, exatamente.
Não, eu vou explicar o que é, da forma mais séria possível, o que é que precisaria isto. O Frederico Gomes, que é o presidente do Clube Land Rover, do qual eu orgulhosamente faço parte também, aqui há uns anos atrás organizou um passeio de norte a sul do Clube Land Rover. Foram também assim uma série de dias, não sei se 4, 5, qualquer coisa do género, e na altura a ideia com que ele saiu de lá ou regressou a casa foi que é verdade que há aqui muitos percursos que só se fazem de Jeep, mas um carro que esteja um bocadinho mais, passa a expressão, artilhado, se calhar não vai ter muitas dificuldades em fazer tudo isto. Ora, a ideia foi cozinhada, ferveu, tomou gosto e foi daí que surgiu a ideia de criar o clássico Overland Portugal, que é basicamente a entidade organizadora do Ride Cop.
Que é a primeira edição.
E vai ser a primeira edição.
Ainda há inscrições?
Ainda há inscrições. Já temos muitas inscrições, mas ainda há inscrições disponíveis. Nós estamos, neste momento, a nossa baliza está nos 50 carros. Não te sei dizer se estamos com muita vontade ou com muita disponibilidade, até em termos logísticos, para aumentar. A verdade é que a procura tem sido mais até do que aquela que nós expectávamos, digamos assim. Não é, se calhar, de nós um bocadinho a medo, mas achamos que 50 é um número simpático, tendo em conta que isto só acontece em novembro, não vamos... Se tivermos a oportunidade de fazer crescer, não há de ser muito mais, mas eu acho que...
Nós vamos deixar um link na descrição deste vídeo para quem nos está a ver no YouTube. Quem não nos estiver a ver no YouTube, deverá nos ouvir através da Apple podcast ou do Spotify, poderá consultar razãoautomóvel.com, onde nós vamos deixar todas as informações necessárias
para... No nosso site já está tudo disponível, o regulamento...
Em www.classicoverlandportugal.pt onde podem encontrar e inclusivamente se inscreverem. Agora, vou lançar aqui uma questão para a mesa, porque eu acho que também é interessante tentarmos perceber de onde é que nascem muitas vezes estes movimentos, às vezes espontâneos, de um momento para o outro. As pessoas começaram a pensar, ok, se calhar pensaram como tu, começaram a levantar os carros, isto já não é de agora, já inclusivamente outros raids que fizeram, inclusivamente com pressupostos solidários de, no final, oferecer os carros, carros de poucos euros e ir muito longe com eles. Acham que... Começo por ti, Miguel. Achas que esta necessidade de evasão e de sair para fora das cidades e ir para o mato, para sítios recondidos, foi potenciado pelos anos que passámos fechados em casa durante a pandemia?
Não é certamente o único motivo, mas eu acho que ajudou. E principalmente, no meu caso específico, eu já gostava muito... De fazer e aqui não só andar de carro, eu, como vocês sabem, eu tenho algum pavor de motas, apesar de as adorar enquanto objetos, portanto, apesar de achar que deve ser incrível sair de estrada com uma mota, nunca o fiz e duvido que algum dia o vá fazer. Pelas duas rodas eu fico-me só pelas bicicletas. E sempre gostei muito mais de andar de bicicleta fora de estrada, por trilhos, a descobrir sítios novos, do que propriamente andar em estrada. E este meu gosto foi passando um bocadinho também para o lado dos automóveis. Eu cada vez mais gosto da parte fora de estrada, dos maus caminhos. E como vocês sabem, já aqui falámos imensas vezes, tenho um Pajero e faço questão de sair com ele de estrada muitas vezes, e isso deixa-me verdadeiramente feliz. Mas tudo isto para dizer o quê? Que depois da pandemia dei por mim a ter muito mais vontade de fazer isso, porque de repente percebi, pá, calma, que isto não está garantido. Eu poder ao fim de semana dar uma volta de bicicleta fora de estrada ou de Pajero não está garantido, porque de repente fico uns quantos meses fechado em casa e acabou-se. E como tu disseste muito bem, essa sensação de liberdade que se sente quando se sai de estrada, quer seja de carro, de bicicleta ou de moto, como eu tenho certeza que também se deve sentir, acho que foi muito reforçada pelo facto de termos estado tanto tempo impedidos de fazer isto. E por isso, sim, eu duvido que seja, obviamente, o maior motivo deste tipo de movimento. Certamente não é. Até
porque, mas foi um catalisador.
Como o Tito disse,
serviu como catalisador.
Já se fala de Overland há muitos anos. Mas eu acredito que isto tenha ajudado a que muitas pessoas tenham ou voltado a fazer ou a fazer com mais frequência. Tenho certeza absoluta disso.
Nós temos uma equipa muito eclética na Razão Automóvel. Temos o Pedro Alves, que é um adepto fervoroso do stance, e temos o nosso fotógrafo, o Thomas. Que é um adepto fervoroso de utilizar os carros para a imagem que agora estamos a ver.
E com um bom gosto, muito
carro,
acima da
o carro está lindo, este W123.
O Thomas tem um bom gosto, lindo, muito lindo, acima
lindo,
da
lindo. O carro está num verde azeitona, tem o capô apenas na cor preta. Ele já fez 30 por uma linha com este carro, de uma fiabilidade extraordinária e também de uma capacidade de desatascar muito, muito, muito interessante. Também com uma boa capacidade de assentar. Vemos aqui mais outra imagem do carro. Já tive a oportunidade. Aquelas pranchas que estão na traseira têm sido utilizadas com muita frequência. E é interessante, o primeiro carro do Thomas, quando tirou a carta, foi um Datsun 3S que veio da América da África do Sul, com o volante naturalmente à direita. E era o carro do cotidiano dele. Depois comprou um 190. Aliás, o meu gosto pelos 190s já existia, mas intensificou-se quando eu conduzi o carro dele. Inclusive, há um artigo na Razão Automóvel onde eu tento comprar o carro dele e não fui capaz, porque achei que o preço Soubesse eu o que sei hoje, não estava assim tão caro, os preços continuam a subir, mas acho que há uma ideia romântica e um apelo, e passo para ti, Fernando, muito interessante, de pegarmos num carro cujo seu pressuposto não é ir para fora de estrada, meter-lhe uma tenda em cima, como vemos agora neste que é o seu carro mais atual, um Subaru, que modelo é este?
Não sei, este é o XV já?
Eu acho que é o XV, sim.
Não é um Outback, não é uma Legacy?
Não, ele agora tem um XV que é o... É já o XV, que é um crossover, um SUV. Com base num Impreza.
E vai para todo lado com...
Tem,
vai
para... Sim. E tem uma gente.
Exatamente.
O
XV que já se tem. Exatamente. Fica um bocado... temos aqui, acho que esta imagem já
este
do Subaru.
Este carro está com... Sobretudo vendo o carro ao vivo. Este carro está com muito bom gosto.
Sim. Eu tenho vontade...
Eu tenho vontade de comprar
um carro. Para fazer isto, quem sabe até para ir ao...
Nós cá em Portugal... Já temos inscritos no Redcop de pessoas que se inscreveram sem ter o carro e que entretanto já compraram o carro e já estão a fazer isto. Tem...
Qual é o carro mais barato ou mais assim mais estranho que
Eu tenho dois exemplos bons. São Peugeot 205, que já temos dois ou três inscritos. Renault 4L.
tinha que ser.
Claro, tinha claro, de ser.
Claro. Esses são os que me saltam assim à cabeça.
Algum Opel Corsa. Algum Panda já.
Não, por acaso não, mas.
Estão demasiado caros.
A versão Steyrbook.
Assim, anos 80.
Vocês já viram o preço mesmo das versões 4x2 dos Pandas?
Estão
o preço.
Mesmo aqueles 750.
Sim, 750L.
Nos últimos 2-3 anos.
Ou Seat Marbella.
O preço exatamente. Disparou de...
São as cadeiras de praia mais caras de aquilo. Os bancos parecem cadeiras de praia. mais caras.
Não estás muito longe da verdade, que a inspiração veio daí mesmo.
Começa a tratar os carros por cadeiras de praia.
Não, tu já viste bem.
Mas ele não está muito longe da verdade.
Só ocorrem Dianas e dois cavalos.
Sim, mas também. também.
Tem algum Diana ou dois cavalos?
Não, para já não. Para já. Que eu saiba, não inscrito, não temos nenhum.
Fica feito o desafio.
Feito
o desafio se alguém tem um dois cavalos.
Dois cavalos a fazer África.
Exato.
São histórias recorrentes.
Exato.
Há inclusive a história que nós já contámos na Razão Automóvel de um senhor que já não me recordo muito bem da história.
Um fotógrafo.
Que há quem diga que a história é mentira, que é um mito, há quem diga que aconteceu o mesmo, que avariou o carro no meio do deserto.
Sim,
um dois cavalos. Exato. E conseguiu transformar os dois cavalos numa moto
e fugiu de lá.
E fugiu do meio do deserto. Ok,
aconteceu.
A necessidade aguça um engenho, mas assim tanto, caramba. Eu não consigo pensar, às vezes, com o ar-condicionado ligado. Imagino no meio do deserto, ok, se a minha vida estiver em risco, talvez consiga pensar em algo.
Tenho dificuldades em montar móveis daquela loja azul e amarela.
Começa com um I e acaba num A.
Exatamente. E tem um K e um R no meio.
Exato.
Portanto, tenho muitas dúvidas que no meio do deserto, com um carro à disposição, conseguisse fazer alguma coisa.
Nós vamos pedir à Sofia quando carregar...
Desta ideia, eu conheço pessoas que com um martelo e uma chave de fendas resolvem qualquer problema. E meias de senhora também.
Para fazer de...
Correias.
Correia.
Exato.
Portanto,
eu tenho um tio...
É só uma questão de experimentar.
eu tenho um tio que praticamente todos os anos é um aficionado de todo o terreno, começou com as motas, depois passou para os jipes e com frequência faz passeios por África. E ele diz que uma das histórias que ele conta partiu a transmissão de um Samurai Pickup no meio do nada e de repente aparece locais e com... ferramentas rudimentares e sem conseguirem falar com ele, naturalmente português não conseguiam falar, inglês também não, a verdade é que
mal
francês, a verdade é que conseguiram arranjar o carro com meia dúzia de coisas, o que é notável. E o carro foi vendido com a transmissão do Mercedes 190, que era muito mais muito mais reforçada do que a transmissão robusta
original.
do Samurai. E é interessante como os carros nos aproximam. Certamente que tens já algumas histórias destas fotografias que tiraste.
Em relação a este
trabalho... Porque eu vejo novamente pessoas já com algum respeito no rosto e e alguns pelos brancos, que eu também já tenho, e menos cabelo, não é o teu caso, a comportarem-se como adolescentes e a puxarem o travão de mão no Sara e a atravessarem regos de água com um polo. Isto é coisa
a perspectiva dos brinquedos é só são é brinquedos diferentes daqueles que nós tínhamos quando éramos miúdos. Basicamente é isso. Sabes que isto, obviamente, e é o mesmo que nos faz estar a esta mesa, seguramente, envolve paixão. Seja por motas, seja por carros, seja por andar fora de estrada ou fazer pista, ou seja aquilo que for. E qualquer das pessoas que, para já nesta fase, está envolvida na organização e todas aquelas que vão fazer parte deste evento, como participantes ou não, ou seja aquilo que for, serão seguramente pessoas que são movidas pela paixão. Enquanto nós mantivermos esta capacidade de alimentar e nos deixarem, em última instância, alimentar esta paixão, estas histórias vão sucedendo. Isso, o exemplo que tu dás do fotógrafo, para mim, do vosso fotógrafo, é exemplificativo. Um carro, podia ser um Subaru, um Mercedes, um Ferrari. Ferrari, eventualmente.
Há
não,
quem o faça.
Os Porsches, há vários. A verdade é que move-nos a paixão. Acho que estamos a colocar nas mãos das pessoas ferramentas para desfrutarem de 4 dias seguramente diferentes, em que privilegiamos boa disposição, camaradagem, por aí fora, que as pessoas se divirtam, que levem os carros do início ao fim. E portanto nada disto é ciência astrofísica, são coisas fáceis de fazer, se calhar na oficina do amigo ou do vizinho da rua que tem um bocadinho mais jeito para a coisa, prepara-se um carro sem problema nenhum. Há muitos carros que eu vejo, que andamos na estrada todos os dias, que são carros especialmente baratos, que se calhar precisam de meia dúzia de coisas para fazer aquela parte inicial, que é ter o carro inspecionado e um seguro e por aí fora e tal. Tudo o resto são coisas especialmente simples e tudo somado é um preço muito baixo para uma diversão que eu asseguro vai ser enorme para qualquer participante.
Eu confesso que me sinto tentado e lanço um desafio. Nós não sabemos qual é que é a nossa agenda para novembro, não é? Quando vai ser o evento. Mas porque não deixar um desafio a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir de passarem por piscapisca.pt e encontrarem um carro que obedeça aos critérios deste Ride Cop, e pode ser que nós, com um bocadinho de jeito, façamos...
Um dos próximos podcasts, os carros que a gente escolheu para fazer Overland.
Para fazer Overland, olha, um excelente tema, sendo que o critério naturalmente é fiabilidade, simplicidade, porque os carros podem ter de ser intervencionados, baixo custo para nós não termos ter um bocadinho mais desapego a passar por zonas um bocadinho mais, sim, tecnicamente mais complexas, e é isso...
Affordable luxury.
Mas, exatamente.
Mas não há, a esse nível, não há nenhuma... alguma limitação em termos de modificações que se pode fazer ao carro?
Desde que o carro esteja inspecionado,
okay,
de acordo com o que determina a lei, okay, qualquer carro que encaixe nestas definições de regulamento, ou seja, carros de duas rodas motrizes ou quatro rodas motrizes, não jipes, até 30 anos, qualquer carro com mais de 30 anos, portanto clássicos com mais de 30 anos, pouco importa se está classificado, se não está classificado por aí fora, e que depois tenha estes itens. Eu há pouco não falei de uma coisa que é super banal, mas que para nós é fundamental, que o carro tenha, por exemplo, estes tintores.
Claro,
tem que ter pelo menos um extintor de 2 kg.
Não só pelo carro, mas também pela natureza e pelos sítios.
Acima de tudo,
se acontecer alguma coisa, tu queres ter aquilo contigo.
Exato. Não são meia dúzia de euros que custam um extintor.
Faz toda a diferença.
Um macaco como deve ser, um extintor e cintas de qualidade, uma pá boa. Eu diria que são fundamentais.
Mais do que...
E uma feijoada. Acreditem, eu fiz todo o terreno de moto durante muito tempo. Depois de almoço, havia ali uma parte em que havia uma quebra de energia. Mas depois havia uma...
A feijoada é super... É,
mas havia uma parte onde era fundamental, níveis. Que já, eu já me aprecia... A moto já... já já não ia para onde eu queria, já lhe dizia, vai para onde tu queres.
Leva-me
e normalmente acabava numa tasca perdida entre a Landeira e Alcácer do Sal, que fiz muito ali, aqueles troços têm estradas fabulosas e muitas vezes acabávamos em Grândola. Mas pegando para terminar este 25º episódio do Autorrádio, tu falavas, já não sei se era o Miguel, se o Tito, da legalidade necessária dos automóveis, e isto permite-me regressar aqui um pouco ao artigo que está um pouco na gênese deste podcast, do Stance Morreu Longa Vida ao Movimento Overland, que naturalmente é uma figura de estilo. O Stance não está morto, e passo a ler algo que nós escrevemos, e um abraço a todos aqueles que gostam e têm carros Stance nas suas garagens, e passo a ler isto porque acho que é uma mensagem importante. O movimento Stance está longe de estar morto, ainda que a legislação portuguesa não dê descanso ao gosto pessoal dos proprietários, penalizando até as modificações mais ligeiras. Este movimento tem proliferado e sobrevivido às inspeções, passeios e buracos das nossas estradas, e isto diz muito da paixão dos portugueses pelo automóvel. Não é um estilo, é um modo de vida, disse-me há alguns anos um fiel praticante do Stance, enquanto olhava para a postura do seu Golf. Acredito muito nesta afirmação, até porque, efetivamente, é preciso uma vontade férrea para gostar e modificar automóveis em Portugal. Vamos esperar que todas estas limitações que nós temos no nosso país não nos roubem isto. O gosto pelos automóveis, o gosto por estarmos juntos, por falarmos de automóveis e desfrutar deste objeto que tanto nos apaixona. E se procurarem, se encontrarem um carro que obedeça aos critérios de Overland, passem-nos para este lado. Pode ser que em piscapisca.pt, o patrocinador deste autorrádio, nós o encontremos, nós o compremos, o modifiquemos e vamos dar uma volta com ele. E com isto termina este 25º episódio. Eu espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. A próxima quinta-feira temos novamente encontro marcado aqui nesta mesa. Um abraço e até ao próximo Autorrádio.